Olá, boa noite, boa madrugada. Hoje estamos entrando no oitavo dia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre termos aí um modelo de meditação, né? Eu vou apresentar apenas um modelo, né? É sugestivo, mas eu acredito que ele seja bem eficaz. Nós temos lá, assim, em Gênesis 24:63, um verso bem interessante. Antes de ler, eu gostaria de continuar mencionando que nós vamos fazer hoje uma demonstração prática, né, do que aprendemos nas últimas madrugadas. Então, leia lá, ó, diz o seguinte: Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Né? Está lá em Gênesis 26, 24, 63. Também a gente vai encontrar lá em Josué 1:8, que diz o seguinte, ó: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Você vai encontrar também lá em Provérbios, no capítulo 4, nos versos 20 até o 22, diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? É como se pratica a meditação na palavra de Deus, né? Essa vai ser aí a nossa conversa. Antes de tudo, deve haver um momento aí de recolhimento, né? Esperando em Deus, no qual iremos afastar os pensamentos que possam distrair-nos, né? Como vimos nas jornadas anteriores. Você precisa aí se preparar para entrar nesse ambiente aí de meditação e você precisa de total concentração, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre oração, né? Já vou, titulando assim. Eu acho que nós poderíamos orar assim, ó. É uma sugestão, né? Você vai fazer da forma que teu coração sentir, da melhor forma fazer. Pai, dou-te graças pelo gozo de estar na tua presença, neste momento em que eu me achego a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço-te por me haveres tornado teu filho e pelo teu maravilhoso amor por mim, demonstrado de tantas formas. Eu te louvo por ti mesmo, doador de todas as boas e perfeitas dádivas. Adoro-te pelo que és e pelo que o Senhor Jesus é, em toda a tua gloriosa majestade, santidade, pureza e poder. Tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Coloco-me na tua presença agora, para que me fales através da tua palavra, e te dou graças, pois sei que falarás. Revela-me, Senhor, se há em mim alguma coisa que não te agrada, algum pecado não confessado, enfim, que você pode fazer uma pausa, né, para confessar o que ele te revelar no teu coração. Geralmente, quando a gente pergunta essas coisas para Deus, com relação a pecados nossos, geralmente vem à nossa mente, o Espírito Santo te lembra que você precisa cuidar daquela situação específica aí que só você sabe, né? Então, nesse instante, eu me submeto a ti e rejeito os meus próprios pensamentos e raciocínios. E, em nome de Jesus Cristo, resisto a qualquer operação do inimigo. Então, Satanás e todos os poderes demoníacos aí, resisto a vocês em nome do Senhor Jesus e a qualquer ideias que tentarem introduzir a minha mente. Sou filho de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro, e por esse sangue, bem como pela minha palavra de testemunho, eu já tenho a vitória. Ó Pai, enche-me de teu Espírito e instrui-me através da tua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? É assim um modelo bem básico, assim, que você pode ter uma referência, né? E tratando-se da palavra, então, iniciando a meditação aí pelo capítulo que vamos ver, e vamos ler um ou dois versos iniciais, sem pressa, em atitude de oração, meditativamente, confiando só no Senhor, crendo que Ele vai nos revelar as verdades ali contidas, né? O texto que eu tenho aqui é de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tratando-se aqui de meditação, né? E ato devocional. Então, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas. Aqui há uma afirmação clara e definida. Deus falou, né? Com relação à oração, ó, agradeço-te, Pai, porque tu nos falas e peço-te que assim como a tua palavra veio a Jonas, de maneira clara, ela possa vir a mim também, né? Dentro de um contexto de ação de graças, então, por exemplo, agradeço-te também pela tua presença, pois se falas, logo estás presente. Sem a tua presença, não ouviria a tua voz. Então, eu te louvo pela tua presença aqui. Amém? Quer dizer, tô dando aqui trechos, trabalhando a questão da nossa oração, o que, que se compõe nela, né? Dentro de um contexto de intercessão, né? Eu te agradeço também, porque assim como sabias o nome de Jonas, sabes o meu também. Agradeço-te por me teres tornado teu filho. Te dou graças porque todas as palavras que me tens falado e pelas que ainda vai falar, eu te agradeço porque tu me falas. Continuando dentro do contexto de ação de graças, né? Pai, sabias o nome do pai de Jonas também. Te agradeço pelo meu pai, pela minha vida e pela vida reta que levou, sendo um exemplo para mim e pelo cuidado e carinho que teve por mim. Me capacita, Senhor, a ser um bom pai, ser uma bênção para os meus filhos e me abençoa hoje, Senhor, e me preserva em teu nome, né? Dentro do contexto ali de intercessão, né? Que a tua mão esteja sobre a vida dos meus filhos. Você pode citar o nome deles, né? E nesse momento em que eu espero em ti, me revela alguma necessidade ou problema que eles possam estar vivenciando. Lá em Mateus 3, 16, 17, diz assim, ó, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Dentro de um contexto de ação de graça, na minha oração eu diria, agradeço-te, Senhor Jesus, porque tu és a verdade, porque morreste e ressuscitaste dentre os mortos, subiste ao céu e te enviaste como Espírito Santo a nós, para que ele me ensine e me guie em toda a verdade, como prometeste. Né? Então, aí na nossa oração, eu diria, comunica-me a tua palavra, Senhor, e passa a outros por meu intermédio, pelo poder do Espírito Santo, né? Dentro de um contexto de meditação e ato devocional, lá no texto ainda de Jonas diz, né? Dispõe-te, vai à grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É bom saber que Deus está interessado em cidades, né? Jesus orou por Jerusalém e preocupou-se com a sorte de Cafarnaum. É bom saber que Deus também se preocupa com a minha cidade, Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Natal, Teresina, Aracaju, Feira de Santana, Itabuna, enfim, Rio Grande do Sul, Pernambuco, bem como outras aí, né? Interessante como foram simples as instruções que ele deu a Jonas. Nelas ali não havia nada de obscuro e complicado. E é assim mesmo. As suas instruções para mim também são sempre muito claras, né? Embora existam na Bíblia algumas verdades e doutrinas bem profundas, é reconfortante saber disso. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, né? São ordens claras e específicas, né? Aplica essa verdade à minha vida, Senhor. Obrigado, Pai. Sinto que queres que ore por minha cidade. Né? É interessante fazer essa... Como é que eu vou dizer? Essa dinâmica das passagens bíblicas com a sua vida em particular. Porque não é muito diferente o fato de Deus estar dando uma ordem lá para um servo dele, sendo que essa ordem também pode ser transportada para nós, né? Dentro de um contexto de intercessão ali na oração, ó, que haja uma crescente união entre teu povo para que o mundo saiba que somos teus discípulos ao ver que nós amamos uns aos outros. Concede-me o privilégio de ser usado por ti para essa finalidade. Eu te peço também, Senhor, pelo prefeito, pelos vereadores, dá-lhe, Senhor, um forte anseio de ver a justiça em nossa cidade. observa a iniquidade dessa cidade, assim como olhaste para Nínive e viste a sua iniquidade, e mesmo assim quiseste enviar-lhe um mensageiro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e envia tua salvação a esse povo. Revela-nos teus desígnios e planos. Não queremos nossas próprias ideias e planos. Salva almas neste lugar, Senhor. Abençoa todas as formas de evangelização que levantaste nessa cidade para difundir o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Você vê que eu estou dando exemplos aqui, contrastando a oração com o que está escrito na Bíblia, para a gente ter um modelo aqui também de meditação, e fundindo-se a mensagem com o trabalho que você está tendo de meditar, né? Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, né? Então, na continuidade do texto, você vê ali o que aconteceu. Essa palavrinha de apenas três letras atrapalha tudo, né? Tipo, mas, já estragou outras vidas também por aí, né? Veio atrapalhar a vida de Salomão também. Ora, mas amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E Deus lhe havia dito que não multiplicasse para si esposa, né? Então a sua desobediência veio empanar uma vida que estava sendo tão reta. Eu me lembro também de outro homem, o rei Uzias, que começou bem, mas que teve um fim triste por causa de um mas, né? E dentro desse contexto de oração, eu diria: Pai, eu não quero que haja nenhum mas de desobediência em minha vida. Existe algum em mim? Eu não quero fugir, mas para me furtar ao plano e aos propósitos que tens para a minha vida. Confio em que me revelarás a tua vontade, me darás instrução bem clara para que não haja enganos da minha parte. Senhor, eu quero te obedecer. Capacita-me para isso, eu confio que o farás. Amém. E por aí a meditação, né? Embora as ideias sobre o livro de Jonas aqui expostas sejam assim uma meditação feita já há algum tempo, as orações fluíram nesse momento. Entende? Quer dizer, você tem uma ideia, é um modelo, algo sugestivo que você pode compreender aí também dentro daquilo que o texto te traz de contexto para ti também, né? Observe bem o ouvinte que a meditação é um exercício muito pessoal. É Deus falando comigo. Não é um sermão de outra pessoa que eu tomo para mim, mas a aplicação de uma verdade bíblica ao meu coração. Veja também que em poucos minutos de meditação, nós podemos ter diversos tipos de atos devocionais, como oração, louvor, ação de graça, intercessão, né? Os versos sobre os quais meditamos são apenas, não apenas voltam vez por outra a lembrança, né? Mas muitas vezes ficam guardados na nossa memória, de modo que vamos formando um banco de textos no cofre forte da nossa mente, né? Observe, querido, que você que está me ouvindo, essa passagem bíblica, ao qual eu fiz uma dinâmica com a própria oração que eu estava fazendo, ela nos trouxe luz aí com relação a uma forma de meditação, né? Fazendo uma dinâmica interativa assim com a palavra de Deus, né? Eu sei que você tem dificuldades na sua vida em particular, que é totalmente diferente da minha ou de outras pessoas. E o contexto, às vezes, do que vivemos, nunca às vezes nos permite que a gente haja de certa forma assim, com uma certa tranquilidade, para fazer com que isso funcione dessa forma. Realmente não é muito fácil para cada um. Nossas necessidades são tão reais, nossos conflitos são tão reais, que às vezes nos cegam a mente de como poderemos fazer isso na paz e na fé em Cristo Jesus, né? Mas você precisa experimentar o fato de interagir literalmente com o Criador dos céus e da terra. Você precisa experimentar de alguma forma a interação e essa dinâmica interativa com Ele. Pense bem, assim como você interage com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu irmão, ou com um grande amigo, você comunga com ele de forma que você acaba aderindo o jeito dessas pessoas serem, a forma de pensar, e logicamente elas também. Então há uma interação humana entre todos, que depois o nosso comportamento é a resposta dessa comunhão, né? A nossa comunhão é vista por outras de acordo com a nossa personalidade. tem pessoas que veem o meu pai em mim, por causa da minha interação com ele, ou da minha mãe, ou de alguma outra pessoa. Ah, você está falando bem semelhante ao fulano de tal. Quer dizer, você tem uma interação de tal forma com aquela pessoa que é notada por outras. Você já viu aquele texto na Bíblia, no Novo Testamento, onde diz que um apóstolo foi identificado pelo jeito de falar, que era semelhante ao de Cristo? Ah, mas o teu jeito de falar te identifica, ele te denuncia, diz assim, né? Se eu não me engano, era Pedro que estava sendo acusado de ser um dos discípulos, e ele estava tentando se esquivar, e alguém identificou ele e disse: não, mas você é sim, pelo teu jeito de você falar, te denuncia. Então, o tempo que você vai passar comungando com Deus vai denunciar isso como testemunho a outras pessoas. Você entende? Você precisa ter essa experiência com Deus. Se você tem certeza, se você já tem essa certeza de que Cristo, de que Deus é a paz, é a luz que necessitamos, você precisa ter essa interação real na sua vida. Você precisa interagir com Ele sabendo que Ele está do seu lado. Essa é a única forma que você vai encontrar para poder ter a comunhão correta com Ele e ter muitas respostas aí que você vem buscando ao longo de sua vida. Vivemos um mundo de tristeza, guerra, de maldade. Vivemos um mundo onde falta um amor com o nosso próximo, com as crianças, com o ser humano, com os idosos, com toda a humanidade, que a única forma de encontrar a solução para tudo isso é a comunhão direta com Deus. Se todos pudessem fazer a sua parte nesse aspecto, garanto que o percurso da nossa história na Terra seria totalmente diferente do que vivemos na atualidade. Pense um pouquinho sobre o que conversei rapidamente hoje. Basicamente, o que tratei foi num espaço curto de tempo com relação às outras noites, mas é bom que ela seja curta e direta mesmo, porque você precisa encontrar com você aí mesmo a tua forma, o teu melhor método de você trabalhar a meditação, a reflexão com Deus, né? Na companhia de Deus. Porque quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as escrituras, essa pessoa estará ligada ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre todas as pessoas que o rodeiam, né? Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Essa pessoa vai anelar pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Eu espero que seja assim na sua vida, meu querido irmão. Por essa noite é isso. Tenha uma boa noite e nos vemos na próxima noite. Amém.